cumprimentando a todos os senhores e senhoras presentes, senhores senadores, senhoras senadoras, e havendo número regimental, declaro aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião atende ao requerimento número 24-CE de 2012, de autoria dos senhores senadores Cícero Lucena, Cristóvão Buarque e Vital do Rego, para a realização de audiência pública destinada a debater a autonomia das universidades públicas. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da Comissão, Dr. Júlio Ricardo Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Eu inicio fazendo a leitura do requerimento apresentado e que motivou a realização desta audiência pública. O requerimento é o número 24, apresentado na sessão do dia 5/4 deste ano. Requeremos em aditamento ao requerimento número 3 de 2012, aprovado em 14 de fevereiro último, com vistas a ampliar e aprimorar o debate, a indicação dos seguintes nomes para comporem a audiência pública. E o requerimento original, infelizmente ele não está anexo aqui, isso, foi subscrito pelos senadores Cícero Lucena, Cristóvão Buarque e Vital do Rego. Eu quero saudar a todas as autoridades presentes, iniciando pelo meu querido amigo e conterrâneo, professor Dr. Antônio Eronaldo de Souza, que é presidente e reitor da UDESC, Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina, e o saúdo porque ele, na semana última, foi empossado como reitor daquela importante instituição do meu estado e eu não pude lá estar para lhe levar um abraço pessoal, já que estávamos em atividade aqui. Mandei a justificativa, mas hoje posso lhe saudar e lhe cumprimentar pessoalmente com muito prazer e com muito carinho aqui, até porque o seu Souza é com S, com dois S's, igual ao do nosso ilustre e grande autor catarinense, o Cruz e Souza. Portanto, receba a nossa saudação dupla. Quero saudar e cumprimentar aqui a professora doutora Áurea Regina Alves Ignácio, que é secretária de Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso, o professor Aldo Bezerra Maciel, vice-reitor da Universidade Estadual da Paraíba, a professora doutora Ana Maria de Renzo, pró-reitora de Ensino e Graduação da Universidade do Estado do Mato Grosso, o professor Aldo Nelson Bona, reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, professor Antônio Teixeira do Amaral Júnior, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, professor Milton Marques de Medeiros, reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, professor Antônio Eronaldo de Souza, que já mencionei, o professor Dijon Moraes Júnior, reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, a professora Berenice Quinzani Jordão, vice-reitora da Universidade Estadual de Londrina, professor João dos Reis Canela, reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, o professor Carlos Alberto Pereira da Silva, reitor da Universidade Estadual do Piauí, o professor Fernando Guaragna, reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, o professor Júlio Santiago, reitor da Universidade Estadual de Maringá, o professor Dr. Rinaldo Bernardelli Júnior, vice-reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná, o professor José Augusto Silva Oliveira, reitor da Universidade Estadual do Maranhão. Também cumprimento os representantes do Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Superior da Paraíba, aqui presentes. E saúdo a todos os convidados palestrantes que se fazem presentes. Dr. João Carlos Gomes, presidente da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, ABRUEM, a senhora Marlene Alves Souza Luna, reitora da Universidade Estadual da Paraíba, o senhor André Luiz Vitral Costa, diretor de Relações Institucionais da União Nacional de Estudantes, UNE, ao senhor Adriano Aparecido Silva, reitor da Universidade do Estado do Mato Grosso, e o senhor Harrison Alexandre Targino, secretário de Educação do Estado da Paraíba. Quero informar aos senhores convidados, palestrantes, que, tendo 5 presenças na mesa e considerando o tempo que nós precisamos utilizar, já que esta sessão é objeto de cobertura da TV Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado, do Jornal Senado, portanto, ela tem veiculação e divulgação nacional e permanecerá no portal do Senado Federal para ser assistida a qualquer tempo por quem desejar. Nós teremos que estabelecer para cada um dos palestrantes o tempo. O normal aqui é 10 minutos. Então, vamos ficar em 10 minutos para termos 50 minutos de apresentação e depois o debate é aberto para os senhores senadores, primeiro os autores e depois outros inscritos, fazerem observações e questionamentos. E daí, novamente, a palavra volta para os convidados, que poderão se manifestar por até 3 minutos. Esse seria o ritual da reunião, que já fica pré-estabelecido e informado a todos os senhores e senhoras. Nós recebemos, pela assessoria da mesa, solicitação de palestrantes, no sentido de que este fosse primeiro, aquele fosse depois, etc., por conta da responsabilidade e da contribuição que cada um pode oferecer. Por isso, o primeiro a usar da palavra será o presidente da Associação Brasileira de Reitores, o Dr. João Carlos Gomes. O segundo será o reitor da Universidade do Mato Grosso, Adriano Aparecido Silva. Terceiro, a reitora da Universidade Estadual da Paraíba, Marlene Alves Luna. O quarto será André Luiz Vitral Costa, diretor de Relações da Uni. E o quinto, o secretário de Educação do Estado da Paraíba, professor Alisson Alexandre Targino. Ok? Então, com a palavra, por 10 minutos, o Dr. João Carlos Gomes, presidente da Abruem. Ah, quero informar aos convidados que quando a campainha toca, é porque tem 1 minuto ainda, não acabou.
Tem 1 minuto ainda.
Tem 1 minuto ainda. E quando acabar esse 1 minuto, tem lá seus mais 10 ou 20 segundos, se for necessário, para dar um abraço a todos. Aquele relógio indica o tempo que cada um está usando. O senhor tem o tempo que de 10 minutos, por favor.
Tá. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos, né? Os componentes da mesa nominados. Um cumprimento especial ao senador Paulo Bauer, que é o vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura e Esporte, demais senadores presentes, colegas da mesa, senhores reitores, pró-reitores, reitoras, pró-reitoras, representantes de sindicatos, da comunidade acadêmica, enfim, essa oportunidade que nós estamos tendo, as universidades estaduais, de discutir um assunto tão importante que é o dia a dia, a autonomia e o investimento dos governos estaduais em relação às universidades, à ciência e tecnologia e o ensino superior no país. Como o tempo é bem controlado, o que nós entendemos, eu vou procurar já iniciar a minha apresentação. Então, nós representamos, pode passar, por favor, nós representamos aqui, senhores senadores, 41 universidades no país. Estamos em 22 estados da federação, somente 4 estados não têm o sistema estadual. E o que nós vamos colocar aqui, até porque não se pode falar em autonomia sem se falar em recurso, em financiamento, e já inicia a nossa fala reconhecendo publicamente, em nome de todos os reitores das universidades estaduais e municipais brasileiras, o esforço que os governos estaduais têm feito no investimento da ciência e tecnologia. Eu vou mostrar dados que nós retiramos do portal do Ministério da Ciência e Tecnologia, o quanto representa os investimentos em termos de país. Então, é o financiamento das universidades públicas, estaduais e municipais, fazendo, não uma comparação, mas uma questão de avaliação entre o que se investe dos governos estaduais e do governo federal. Pode passar, por favor. Então, rapidamente, nós somos, como eu já disse, 41 universidades públicas, estaduais e municipais, estamos em 22 estados e hoje temos aproximadamente 700 mil alunos. Representamos, senhor presidente, 44% do sistema público de ensino superior, de graduação e pós-graduação do país. Pode passar. Rapidamente, aqui nós temos destacado as reitorias, né, porque uma das características, eu vou mostrar depois do mapa, muito interessante, é que as universidades estaduais e municipais são multicampus e nós temos uma característica, e o senhor que é senador de um estado que tem um trabalho muito grande com esse setor, temos uma característica muito grande de estar no interior de cada estado. representando o crescimento das nossas regiões. Aí a região norte do país, pode passar, a região nordeste, somente o estado de Sergipe, que nós não temos instituição estadual ou municipal pública, pode passar. A região centro-oeste, todos os estados com suas universidades, aí são as reitorias, né? Pode passar. A região sudeste, também o Espírito Santo, que não tem um sistema estadual de ensino superior, pode passar. A região sul também, os três estados, Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, temos o nosso sistema. Pode passar, por favor. E aqui uma característica importante. Os que nós temos em vermelho são as reitorias. E os pontos na cor azul, isso aí, inclusive, já pode termos outros campi que não fazem parte, porque o mapa a gente sempre está atualizando, são os campi das instituições, mostrando que, enquanto historicamente o sistema federal ficou localizado nas grandes cidades, principalmente nas capitais, o sistema estadual foi para o interior do país. De alguns anos para cá, o governo federal tem até investido na criação de novas universidades, novas escolas no interior. Mas até 2005, 2006, o sistema estadual e municipal do Brasil público representava mais de 80% das matrículas no interior do país. O que seria desse país sem o investimento dos governos estaduais? Pode passar? Pode passar, por favor. Aqui uma comparação hoje. O que representa esse mapa recente do governo federal, já com as universidades novas, com os campi, o que representa a descentralização das universidades federais e o que representa o sistema estadual e municipal. Se nós juntarmos os dois, teremos um país com os campi universitários praticamente em todas as regiões do nosso país. Pode passar. Bom, os nossos números, pode passar, por favor. Hoje nós temos aproximadamente 43 mil professores, dos quais mais de 70% com a titulação de mestre e doutores, congregando aí um número muito grande de pesquisadores e, acima de tudo, mantendo a qualidade das nossas instituições num nível bastante elevado. Nas avaliações que o MEC tem feito através do ENAD e outras avaliações, as universidades estaduais, brasileiras e municipais, sempre com desempenho semelhante às universidades federais. Pode passar. Aqui nós somos responsáveis hoje por 43% do número de alunos matriculados no ensino superior público do país. 57% é o sistema federal, até 5 anos atrás era meio a meio, hoje nós estamos com 43% e o sistema federal com aproximadamente 50%. Não só da graduação, também nível de mestrado e doutorado. Hoje nós temos mais de 110 mil alunos, mestrando e doutorando, matriculados em nossas instituições. Pode passar. E aqui alguns dados que eu acho muito importante, eu estava comentando ali na antessala com o senador Castro, que esta, na nossa opinião, é a casa apropriada para discutirmos, porque aqui nós temos os senadores, muitos com a experiência, inclusive, de ex-governadores, mostrando já o que o Estado, os Estados brasileiros, com raras exceções, têm feito um esforço muito grande em termos de investimento na ciência, tecnologia e ensino superior. Esses dados, que eu vou apresentar 3 ou 4 tabelas, porque o tempo já estou olhando lá, eles não são, são dados que nós retiramos do portal do Ministério da Ciência e Tecnologia. São dados até 2010. Por quê? Porque 2011 ainda não temos. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que é feito esse quadro aí? Cada universidade, com seus programas de mestrado e doutorado, tem um número de professores permanentes e número de professores colaboradores. Existe um número que mostra o que representa em termos de investimento para a pós-graduação. Então, se nós observarmos, vamos pegar o ano de 2010, por exemplo, em termos de investimento das instituições, entenda-se, dos estados, em curso de pós-graduação estrito senso, reconhecido pelo MEC, as universidades estaduais investiram 40% dos seus recursos na formação de mestres e doutores para o país. Então, isso mostra o papel e a importância desse investimento que o governo que os governos estaduais têm feito. Pode passar. Formação de mestres e doutores do país, que tem crescido graças a um trabalho muito grande, tanto do sistema federal, mas também muito importante do sistema estadual. Representamos hoje 48% da formação de mestres, doutores do país, pode passar. Aí são números, pode passar. Aqui, dados que nós temos acompanhando por gerações, por épocas, pode passar. E nós temos trabalhado também, além dos cursos de graduação e pós-graduação, pode passar, nós temos trabalhado agora, de 4, 5 anos para cá, num programa federal do sistema UAB, o ensino à distância, e hoje nós temos quase 120 mil alunos matriculados nas universidades atuais através de convênio com o governo federal. Pode passar. Aí, por região, as universidades, me perdoem, esses números também são retirados de portais. Pode ser que não esteja 100% atualizado, porque é muito dinâmico, mas nós temos aí dados para mostrar a vocês. Pode passar. Região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste. Nós vamos deixar essa apresentação na página para o EM também. A Região Sudeste, pode passar. E a Região Sul. Então, nós temos hoje mais quase 120 mil alunos também do sistema do ensino à distância no país. Pode passar. Aqui também nós temos participamos de um programa também, 28 universidades, na formação de professores da educação básica, que é uma política muito forte do governo federal. Pode passar. E aqui nós temos, pode passar, eu quero passar um número importante. Pode passar, por favor. Aí eu gostaria só de... Volte um pouquinho. Pode passar, pode passar. Importante destacar que já há um esforço muito grande dos governos estaduais no investimento em termos de despesa em ciência, tecnologia e ensino superior. Passa o próximo quadro, por favor. Observe aqui embaixo, apesar de nós sermos um país muito heterogêneo, nós temos 12 estados que têm um investimento maior em termos de ciência, tecnologia e ensino superior, todos, com exceção de 4, têm feito esse investimento. E nós temos o estado de São Paulo, o Paraná, Santa Catarina, a Paraíba e a Bahia, que são os estados que têm feito o maior investimento em termos de ciência, tecnologia e ensino superior. Mas reconhecemos que o esforço é feito por todos os estados. Esses números aí, observem que a própria estado da Paraíba, está aqui o senador Cássio, que nos últimos anos esse investimento tem crescido como os outros estados. Isso mostra o quê? A preocupação dos governos federais em termos de investimento. Pode passar. E aí existe uma comparação também, rapidamente, que hoje os governos estaduais representam 40% do investimento ciência, tecnologia e ensino superior do país. Esse é um papel muito forte e importante do governo. Pode passar. E rapidamente, nós já conseguimos no ano passado, solta duas telas, senhor presidente, onde nós tínhamos em todos os recursos, principalmente através de emendas, em termos de contrapartida, nós tínhamos que, às vezes, dar 20% a 25% de contrapartida dos governos estaduais pelas universidades de emendas parlamentares. E nós conseguimos, no ano passado, mudar isso na LDB, num trabalho feito pela Bruem, pelos reitores, com o apoio dos senhores deputados e senadores, passar para 1%. Mas hoje, pode passar, por favor, o que é que nós estamos aqui discutindo, além da questão da autonomia? Pedindo um apoio desta Casa, do Senado Federal, para que trabalhe, para que nos próximos orçamentos do governo federal, nós tenhamos do governo federal recursos financeiros para o custeio das universidades públicas estaduais municipais. Que muitas vezes, quando se cria uma nova instituição no interior do país, poderia ter um investimento de custeio, de apoio para uma universidade estadual já instalada com um recurso muito menor. Então, esta é a nossa colocação, mas eu quero aqui destacar com o presidente da Bruem o esforço que os estados da federação, alguns mais, outros menos, mas todos têm feito, representando hoje 40% do ensino superior de ciência e tecnologia. E alguns estados, como São Paulo, como Santa Catarina, como o estado da Paraíba, me permita, três que eu me lembro aqui, já apresenta praticamente uma autonomia que tem propiciado um crescimento muito forte dessas instituições. Muito obrigado.